Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. O que me traz à tribuna esta tarde, senhor presidente, são as cenas grotescas, tristes, que presenciamos desde o início da semana nos grandes veículos de comunicação do Brasil a respeito da violência absurda que assola o nosso país. Em especial, a cena que não nos sai da memória e da retina, de 60 bandidos armados de metralhadoras e fuzis descendo o Morro da Rocinha, numa comunidade pacífica, próximo aos grandes bairros do estado do Rio de Janeiro, como diz a gíria, inclusive carioca, tocando o terror numa comunidade que, repito, pacífica, aos olhos também pacíficos, inertes e até atômicos da própria polícia, do próprio Estado oficial. Fiquei imaginando, ao ver aquela cena, o que poderia pensar um afegão, um sírio, ligando a televisão em qualquer parte do mundo e presenciando aquela cena. Talvez pensasse eles, ou pensassem eles, que aquele episódio violento estaria acontecendo em seu próprio país, em seu próprio canto, em seu próprio quintal. E talvez, neste momento, eles pudessem estar pensando em se socorrer em seus abrigos. Mas, na realidade, nós estamos falando do nosso próprio quintal. Nós estamos falando do Brasil, que há muito perdeu o rumo da sua história, está num retrocesso no que se refere ao processo civilizatório. O Brasil, que sempre foi considerado a terra da paz, a terra da concórdia, também já há algum tempo deixou esse título para trás e mostra para o mundo, através da janela da TV, a sua real realidade. Somos um dos países mais violentos do mundo. Embora não estejamos em guerra, estamos diante de uma guerra civil não declarada. As estatísticas não nos deixam mentir. Nós temos mais número de mortos por homicídios, latrocínio, lesão corporal seguida de morte por intervenção policial do que os países em guerra, em mesmo período. Numa comparação com a Síria, em 4 anos. No Brasil, as estatísticas mostram que foram 280 mil casos fruto da violência, como mencionei. Na Síria, 256 mil. Aqui, nós matamos mais, fruto desta violência na rua, 4 vezes mais do que no mesmo período no Afeganistão. Esses números não estão contabilizados, estão subnotificados e não incluímos aqui as chamadas vítimas vivas, aquelas que não recebem fisicamente a violência, mas recebem na alma e ficam com essa ferida aberta quando perdem os seus familiares, filhos, companheiros, pais. Diante de tudo isso, uma pergunta: quem são? Quem somos? Somos todos nós, porque somos nós vítimas em potencial, vítimas do talvez, do quem sabe, de uma bala perdida ou mirada. E importante mencionar nesta tarde é que o Senado Federal, de um tempo para cá, colocou na sua agenda, na sua pauta prioritária, a questão da violência urbana, senadora Ângela. Porque o medo hoje não está apenas no grande centro ou não acontece apenas nos grandes centros. O medo já chegou nos mais pequenos municípios do rincão deste país. Hoje temos cenas de grandes crimes e dos mais violentos nos municípios de 10, 15 mil habitantes, caixas eletrônicas sendo explodidos, roubos com um requinte de violência, se fazendo refém e toda a sociedade vendo de perto aquilo que antes, porque é uma sociedade pacífica, o seu interior, antes só via através da televisão. Essa violência hoje é um problema nacional, mas é importante dizer que ela não escolhe lugar. É claro que os meios de comunicação divulgam aqueles locais onde o narcotráfico, onde os grandes crimes acontecem por estratégia, como Rio, São Paulo, a sua Porto Alegre, no seu estado, Rio Grande do Sul, que hoje está em festa, senadora Ana Amélia. Mas nós não podemos nos esquecer que por trás deste destino, de onde chega a violência através do narcotráfico, nós não podemos nos esquecer que esta violência tem origem. E a origem, esta outra ponta, precisa também ser olhada, observada e precisa da intervenção estatal do poder de polícia do Estado. Me refiro especificamente aos municípios de fronteira. É ali que nasce a semente da violência. É por ali que passa o narcotráfico, o tráfico de armas, o tráfico de pessoas, o furto e até mesmo o roubo de veículos nos municípios vizinhos para que possam transportar toda a droga e o armamento ou até para que esses veículos possam ser vendidos e com isso, com esse recurso, comprarem esse contrabando, esse narcotráfico para trazer para os grandes centros. E aí, senador Medeiros, eu que venho da fronteira, eu que venho do estado de Mato Grosso do Sul, trago aqui uma triste realidade. A ONU, a Organização das Nações Unidas, declarou recentemente que Mato Grosso do Sul é o grande verdadeiro corredor do tráfico da América do Sul. Só para se ter uma ideia em números, para que possam nos entender. Foram apreendidos no ano passado 2 mil toneladas de drogas. Um quarto desta droga apreendida por via terrestre aconteceu no meu estado. 500 mil toneladas de drogas apreendidas no estado de Mato Grosso do Sul. Mas ainda, o que é mais grave, o que é a violência e o que essa violência gera? Enquanto fala-se do número de homicídios absurdos nas grandes cidades, São Paulo, 9 mil casos e não estamos incluindo aí os homicídios que são culposos, os homicídios fruto do trânsito, que também matam 50 mil pessoas por ano. Estou falando dos homicídios dolosos, fruto aí do crime organizado. Enquanto se fala que morrem-se 9 pessoas para cada 100 mil habitantes em São Paulo, 21 pessoas para cada 100 mil habitantes em São Paulo, no meu estado em Ponta Porã, divisa com Pedro Juan Caballero no Paraguai, hoje o maior produtor de maconha praticamente do mundo, e Bolívia, que também faz divisa com o nosso estado, o maior produtor de cocaína, o primeiro ou segundo maior produtor de cocaína do mundo. Nós não podemos esquecer que lá em Ponta Porã, junto com Pedro Juan Caballero, nós temos um número mais do que o dobro de homicídio por 100 mil habitantes comparado ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 21. Ponta Porã, com Pedro Juan, 48 mortes para cada 100 mil habitantes. Eu concedo a parte com muito prazer à senadora Ana Amélia.
Senadora Simone Tebet, como sempre, a senhora pauta assuntos que são absolutamente pontuais, atuais, e a sociedade clama por isso. Recentemente foi apreendido um contrabando de armas de grosso calibre, altamente sofisticadas, do crime organizado do Rio de Janeiro, presos lá no Rio de Janeiro, na chegada no Rio de Janeiro. A fronteira é um queijo suíço. Foi a expressão usada por um delegado da Polícia Federal, ligado à área de entorpecentes, quando nós discutimos lá atrás, aqui no Senado, a questão da prevenção da internação de psicodependentes de drogas. E ele provava, esse delegado da Polícia Federal, ele provava que se houvesse um reforço no contingente humano e tecnológico também, na fronteira, isso que a senhora falou sobre a apreensão de 2 mil toneladas de drogas, poderia triplicar ou quintuplicar o volume. O mesmo acontece em relação às Forças Armadas, que têm a responsabilidade. O CISFRON, que é o Sistema de Fronteira, hoje padece de um corte no orçamento que vai afetar também negativamente sobre os controles na fronteira, que são, como disse aquele delegado à época, um queijo suíço, cheio de buracos. Então, não há. A contrabando, crime organizado, droga e também agora um vínculo nas regiões da chamada narco-guerrilha. Então, parabéns à senhora pelo que está falando. O alerta, quanto mais fizer, não será melhor para a sociedade brasileira, senadora Simone.
Eu que agradeço, senadora Ana Amélia, que me permite concluir o meu pronunciamento. Eu tenho 2 minutos, eu não sei se eu posso conceder a parte antes de concluir, mas eu preciso de 2 minutos para concluir. Aí eu preciso da benevolência do presidente, senão eu não posso conceder a parte. Permita-me, presidente. Não, não à parte. Bom, eu... Vai, por favor, senador Teomar.
Primeiro, quero agradecer, senadora Simone, por essa parte e também ao presidente, que compreende esse, o tema que Vossa Excelência traz, que é muito preocupante. Inclusive, aqui nós usamos a tribuna um dia desse, exatamente questionando o contingenciamento dos recursos, que foram contingenciados da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do qual o senador Medeiros é oriundo, e também do Exército Brasileiro, que ele naturalmente garante ali as nossas fronteiras. Nós temos uma fronteira seca muito extensa e que precisamos desse contingente e precisamos desses recursos. A mesma coisa os contêineres dos navios, que realmente são os portes, né, onde realmente passam essas grandes armas. É por isso que eu digo, desarmar o Brasil, tirar do bom cidadão e permitir que o criminoso, o traficante, as organizações se fortalecessem. O Rio de Janeiro, no qual a senhora se refere, hoje, sem nenhuma dúvida, nós não podemos dizer que está numa guerra, porque guerra é um estado de exceção, poderia ser adotada outra coisa. Mas os procedimentos e as mortes e os crimes, naturalmente, ultrapassam de uma guerra. Portanto, o pronunciamento de Vossa Excelência é oportuno, ele realmente cai num momento que realmente tem que ser ouvido pelas autoridades competentes.
Agradeço, senador Telmar. E nos meus dois últimos minutos, eu gostaria aqui de incorporar a parte de Vossa Excelência da senadora Ana Amélia, porque com isso eu posso concluir a minha fala. Não temos feito muito. E o pouco que estamos fazendo mal. Nada contra a força, o exército nas ruas do Rio de Janeiro. Mas lá se gasta 1 milhão por dia para se colocar as forças armadas na rua. São 360 milhões para muitas vezes conseguir aí apreender algumas poucas armas e às vezes 3, 4 marginais nessa operação. Se nós não realmente fecharmos a nossa fronteira seca e investirmos efetivamente. O relatório do Tribunal de Contas da União recentemente comprovou a inércia e a omissão do poder público, especialmente da União, que reduziu em 40% o recurso no combate à violência na nossa fronteira. E com isso aqui, fazendo coro à senadora Ana Amélia, é importante dizer ao senador Telmário que, infelizmente, o primeiro corte que se no que se refere à violência, foi em relação ao SISFRON. Criado em 2011, o Sistema de Monitoramento de Fronteira no Brasil tinha um projeto de, em 10 anos, entregar para o país um verdadeiro projeto de proteção da fronteira que hoje consta e temos 11 estados fronteiriços. Este programa ia coletar através de satélites, equipamentos de alta tecnologia, uma central de inteligência no Comando Militar do Oeste, toda uma rede de inteligência, utilizando-se o todo efetivo da Polícia Civil, Polícia Militar, do próprio Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e eram 12 bilhões em 10 anos, 1,2 bilhões por ano. Sabe o que aconteceu? Todo ano esse recurso é contingenciado. Para este ano estava previsto pouco mais de 400 milhões. Agora, recentemente, houve um corte de mais de 160. Nós não teremos este ano 260 milhões. O SISFRON queria ser lançado, inaugurado, para fechar a barreira do crime na nossa fronteira em 2020, passa agora para 2040. Repito, 2040. Enquanto isso, quantas mortes, quantas vidas perdidas, maioria delas da nossa juventude, quantas mães chorando a perda dos seus filhos, quantos familiares amputados na convivência com seus entes queridos. Eu encerro agradecendo a benevolência de Vossa Excelência, presidente João Alberto, mas permita-me parabenizar Vossa Excelência e, com isso, parabenizar o nosso presidente Eunício, que conclamou o Senado Federal a semana passada, para que possamos, a partir desta semana, fazer uma frente propositiva para apresentarmos e aprovarmos os projetos mais importantes relacionados à segurança pública. E a semana passada, a CCJ, num esforço concentrado, aprovou em caráter terminativo, portanto, já está na Câmara dos Deputados 5 projetos relacionados à violência. Fora estes, outros estão vindo para o plenário, porque o Senado está em sintonia com a voz das ruas. E a voz das ruas diz que tão importante quanto saúde pública neste país hoje é o combate à criminalidade, o combate à violência, para se garantir o sagrado direito de ir e vir, o sagrado direito à tranquilidade, o sagrado direito à segurança, a liberdade e a vida. Muito obrigada, senhor presidente.